Esta edição de Artos é consagrada à música das ilhas e mais precisamente do arquipélago de Cabo Verde. Tito Paris, cantor, compositor e multi-instrumentista cabo-verdiano, estará em concerto na Cigale de Paris na sexta-feira, dia 27 de abril, para a apresentação em França do seu novo álbum intitulado Min é Bo. Paris veio aos estúdios da RFI falar-nos desta sua nova produção, na qual ele dá livre curso às facetas que compõem a sua música. Saudações, Tito, Paris. Grato por vir aqui aos estúdios da RFI falar conosco deste novo opus. Tito Paris, Min é Bo. O que significa Min é Bo, Tito Paris?
Min é Bo é uma palavra de solidariedade. Quer dizer, eu sou tu. Quer dizer, somos amigos, amigos e irmãos. Se você está bem, eu estou bem. Se você está mal, eu tenho que estar porque você é meu amigo, eu sou teu amigo. Então, Min é Bo. Bo é mim.
Isto abrange-se, assim poderíamos dizer, o domínio da fraternidade, não é?
Exatamente, exatamente.
E porquê que houve a escolha desse álbum? Seria, digamos, na base, um conceito para o opus, para o álbum? Um álbum que será exposta toda a temática do que é a solidariedade, do que é a fraternidade? Será que é um conceito?
Solidariedade, sabes que hoje em dia está muito pouco. Né? E então é muito bom quando nós deixamos alguma mensagem através da música. Mas essa frase nasceu há uns 2, 3 anos. Estive em Cabo Verde e um grupo de pessoas, nós viemos de uma festa madrugada e houve um indivíduo, ah, Tito, então, quando é que gravas, etc. Disse, brevemente vai sair um disco meu. Vocês vão ouvir o meu disco, já estou a trabalhar, etc. Mas eu gosto de trabalhar devagar. Houve lá um indivíduo que virou-se e disse, não há problema, eu espero que o tempo for necessário, porque a minha é bom, porque sou tu.
Então aí nasceu a ideia.
E então a música já estava feita e encaixou. Eu disse, é nome da música e nome do álbum. Compus essa música inspirado num grande amigo meu. E pronto, lhe dei o nome de Min é Bo, porque realmente ele diz Min, Bo é mim, Min é Bo, Bo é mim.
Min, Bo é mim, Min é Bo, Bo é mim.
Min é Bo, portanto, um novo álbum. Qual é a razão pela qual o Tito Paris levou 15 anos a pôr em estado uma nova produção, portanto, este novo álbum? Foram 15 anos.
Eu passei os 15 anos a fazer parceria e a troca de experiência com outros cantores mais novos, mais velhos, de minha idade, etc. E também vai ao palco do mundo. Viajo muito. Não havia muito tempo para estar num estúdio permanente a gravar. Passei também esses 15 anos a promover a minha música e a música de Lusófona e de Cabo Verde. Portanto, não fui 15 anos inútil. Fui 15 anos também a trabalhar. Cheguei um dia que eu disse, olha, já chegou a hora de terminar o trabalho do disco. E também não havia também, da parte da editora, uma grande pressão a dizer, você tem que gravar, tem que despachar por causa disso, mas isso. Dizer, não, você enquanto tem trabalho, vamos trabalhando no disco devagarzinho. E assim aconteceu.
Eu pergunto isso porque eu sei que a um determinado momento, depois de, digamos, de uma carreira já bastante considerável, os artistas têm tendência, digamos, a sentir-se um pouco menos prolíficos, menos criativos. Será que o Tito sentiu que era o momento, portanto, de fazer uma pequena pausa em termos de composição, em termos de criatividade?
Não, não é bem isso. Porque eu tenho estado a compor para outras pessoas. Eu componho para muitos cantores. O que aconteceu, como já disse, dado muitos trabalhos que eu tinha pelo mundo, e os concertos, e parceria com os outros cantores, e então não havia muito espaço e manobra para entrar no estúdio. E mais tarde falei comigo mesmo e disse, não, já chegou a hora, agora tenho que terminar o disco. Assim foi.
E este disco também é, digamos, o produto, aquela movimentação que o Tito Paris teve entre Lisboa, Cabo Verde, durante esse tempo. Houve uma altura em que o Tito Paris, não sem erro, residia em Cabo Verde. Portanto, este álbum é, de certa maneira, também o produto de, portanto, dessa vivência.
Também fui lá buscar algumas coisas, mas não vivi muito em Cabo Verde. Eu ia, ficava lá uma semana ou duas, vinha para Portugal. Questões profissionais, portanto, tinha lá um café-concerto. Acabei agora de lugar uma sociedade juntamente com uma pessoa e agora já tem mais tempo para mim e mais tempo para cuidar da minha carreira.
Cabo Verde pode ser uma fonte de inspiração?
É sempre bom ir para Cabo Verde porque até a questão de ouvir o crioulo, aquele crioulo básico e profundo, eu tenho que de vez em quando tenho que ir a Cabo Verde, ouvir as pessoas mais velhas a conversar, a falar e as frases que estão à via de extinção. Onde é que uma pessoa vai buscar as frases, como se sabe, nas nossas terras, às vezes há frases que desaparecem. E então eu de vez em quando vou lá com uma coisa de gravar, um gravadorzinho, etc, pequenininho, digital, e falo com aquelas pessoas e gravo.
Portanto, beber às fontes e recuperar as histórias populares que alimentam, portanto, a criação. Tito Paris, como é que foi, digamos, construído este álbum? Será que este álbum foi construído com uma temática bem precisa, com um fio condutor, ou o trabalho de composição foi espontâneo? Digamos que as composições inseriram-se independentemente umas das outras.
Portanto, vinha compor e guardavam. Cantei também outros compositores, cantei o Dani Mariano, cantei o Beleza, cantei o Vitorino Salomé, de Alentejo. Pronto, houve músicas que não entrou aqui no álbum, não havia necessidade, porque já tinha músicas de boa qualidade e eu disse, bom, este aqui fica para a próxima. Já via como fazer composição com violão, com o piano, gravava, guardava, escrevia e etc. E depois é o disco que temos.
Pelas irmãs que não adquiri, no bem braço que sorriso na cara, no brilho oi de amizade. Mim, bom e mim, mim é bom, bom. Estraga a raça da humanidade. É mim, que é bom. Que nós quebrou de mim a voz.
disponível, portanto, da escolha das composições. Houve a preocupação, não só, evidentemente, de ir buscar um bocadinho das ideias de outros compositores, ou originalmente o Tito pensou que, bom, eu vou.
É um disco que tenha uma linguagem própria. Portanto, eu fui buscar pessoas no Brasil, fui alguns portugueses, angolanos, cabo-verdiano, cubano. Portanto, essa música tem uma mistura de raízes, onde é que às vezes Cabo Verde é intocável. Portanto, o tronco está lá, vê-se que é Cabo Verde. Mas também vê-se que uma pessoa foi buscar outras águas.
Portanto, outras inspirações e outras fontes. Exatamente. Eu percebi, por exemplo, que esta Cidade Velha, que é a composição que abre o álbum, tem uma roupagem, se assim poderíamos dizer, mais latina. Qual é a parte de influência, portanto, da música afro-latina na música
porque
do Tito
eu fiz Caris? A Cidade Velha, porque a Cidade Velha é a segunda cidade de Portugal depois de Lisboa. Cabo Verde nasceu ali, é o berço de Cabo Verde mesmo. E então, eu sempre que vou a Santiago tenho que ir à Cidade Velha. Primeiro, vou lá porque vou lá ver alguns amigos que eu tenho lá e também estar ali, tranquilo, a ver aquela paisagem e a recordar e dar bilhares de anos para trás e a estar a imaginar como é que era antigamente, como é que as pessoas lá viviam. Inspirei-me lá numa senhora que faz aquele doce de coco. Por isso que ele disse, benjo bem a velha te quebra coco. Eu associei velha, que é ela, Cidade Velha. Uma vez que ela nascida e crescida aí. E é uma senhora que nós temos falado imenso. E ela conta muita coisa bonita da Cidade Velha. E então eu inspirei essa música. E uma vez que passava lá muitos navios, muitos barcos, também espanhóis, etc., latino. E então fui buscar essa sonoridade para associar quem lá passou também.
Porque afinal de contas a Cidade Velha é uma cidade cosmopolita que recebe outras pessoas.
É verdade, que recebe muita gente. Recebe todo mundo.
Que é uma das características, digamos, de Cabo Verde, que promove de certa forma o encontro entre a morabeza local e as culturas que vêm de outros países, não é isso?
Exatamente, porque a Cidade Velha inspira qualquer pessoa. Ouvindo a história, qualquer pessoa que é bem iluminada, digamos assim, ficará inspirado para fazer qualquer trabalho.
Lembra caminho de praia, cidade velha, pomba com cheia povo. E chamo de bem a mãe, mãe e avô, dos anos passados, a velha. Cidade velha, a velha. Chambi bega coco, pa me lembrar os anos passados. De chambi bega coco, pa me lembrar os anos passados. A velha, cidade velha, a velha, cidade velha. Beijo bem a velha, tá quebra coco. Me conchei a história e a cidade. Me conchei a velha, tá quebra coco. Me conchei a história e a cidade. Velha boê. Velha, 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 boê, cidade velha. Ah. deixem a história de minha cidade. Chambé com cheia velha, mãe de cabordiana, mãe. Chambé com cheia terra, na divino. Chambé com cheia história, ai velha, doê, doê minha cidade. Velha. Velha, 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 goê. Cidade velha. Velha. Cidade velha. Oh, oh, oh.
Em matéria de temas, Tito Paris, houve uma escolha bem precisa, houve essa, portanto, a Cidade Velha, que também, de certa maneira, abrange o tema da solidariedade, não é? Porque é um encontro de culturas, é uma troca, um intercâmbio de culturas, mas para o resto das composições deste álbum, houve a preocupação de seguir um fio condutor em termos do conteúdo, que é escolher uma temática bem precisa, ou então uma temática que tivesse uma continuidade?
Isso foi muito bem cuidado, desde o início. Mesmo a escolha da música, era uma música que é... Esqueci o Paixão? Não. Doce Paixão. Vê lá, não está aí.
Doce Paixão, exatamente.
O Doce Paixão é uma história que eu contei quando saí de Cabo Verde. Então conta praticamente a minha história resumida, né? Quando um partido me deixa povo. E então diz que foi tudo meditado, tudo trabalhado, tudo que lá está, foi trabalhado com muito cuidado. Babonha terra da senti, babonha amor da chorar. Quando saí, deixa-me passar na Madeus, dizem um dia da voltar. Vou bem fazer choco sentir. Minha saudade é só daquele tempo, da queimação de Cabo Verde. Lembra-me aquele rocha que morte passou na antiga de Bonha Terra. Boquinha duro, berço de meu, boquinha lágrima, boquinha tristeza, boquinha pensar. Quanto me escali. Terra grande, cheia de amor, me encontrar um coração doce, te abri no morna, morna sal, cheio de sentimentos. Saudade rodeando a mim, junto minha violão, da canta que morna, água vem pra oi, da lembrar na pessoa, como tá voltar. Não me abraçar, tá fazendo lembrar que o som de minha terra, tá fazendo lembrar que já não está desquebrado, tá fazendo lembrar que o som de serenata,
Tá fazendo lembrar aquele janela da brisa. Tá fazendo lembrar daquele sorriso que eu vou buscar, não tá dizendo bom dia. Na terra, com festa só, que és menino queridinho abraçar na mim, cheio de emoção, nunca pude aguentar, chorar também, cheio de alegria, calor de Cabo Verde, tem pinto de ouro, de um sol tão doce, de um dia feliz, tudo gente juntou-se. Cheio de harmonia. Diguem a terra, diguem a país, diguem a John, um doce paixão. Um crevo de Cabo Verde, me é todo na pessoa do povo de Cabo Verde. Põe orgulho, põe quem é doce. Um beijo na
Portanto, houve uma espécie de ligação umbilical com a terra, de certa maneira.
Porque, exatamente. Afinal
de contas, o conteúdo do álbum fala de solidariedade, mas também fala daquele laço que liga, portanto, a terra de Cabo Verde a Tito Paris.
Exatamente.
Mesmo residindo, portanto,
em Portugal,
na cosmopolita e africanista Lisboa, não é? Por outro lado, como é que foi o encontro com esses diferentes aspectos da lusofonia? Há, evidentemente, músicos portugueses e músicos que não são africanos também da lusofonia que residem em Portugal, mas há aqui intervenção do brasileiro Zé Cabaleiro. Havia, portanto, essa necessidade de ir ao encontro também da lusofonia do outro lado, do Atlântico.
Outro lado, exatamente. América, né? Não, Zé Cabaleiro nós conhecemos já uns 16, 17 anos na Ilha do Sal. Fomos apresentados. E depois, a partir daí, começámos a sair e os barzinhos, a tocar violão, a tomar um groguinho, etc. E ficámos amigos. E depois, uma vez, ele mandou-me para mim uma caixa cheia de todo o que é dele. Eu fiquei muito contente, eu recebi aquilo. E depois, nós falávamos na e-mail, pelo telefone. Depois eu disse, olha, gravei uma música, fiz uma música, que é uma homenagem que eu fiz a Santiago. Santiago Amor. Gostaria que cantasse comigo, fazer uma parceria comigo. E ele, oh Tito, não há problema, meu filho, manda em MP3. Mandei MP3 para ele. Mas eu pensei que ele iria cantar em brasileiro, em português do Brasil. Cantou em crioulo e ficou muito bom.
Portanto, foi
e ele veio para mim e eu disse, olha, está feito, é isso que eu queria.
A preocupação dele era precisamente, no vosso encontro, ter como expressão o crioulo.
O crioulo. Ele cantou em crioulo e eu fiquei muito contente porque ele cantou bem. Voluir usou a língua do amigo. Santiago amor, creio de meu. Grande cima, coração de mundo. Lindo nasce cultura, com certeza, com grandeza de ser povo. Franco cima, menino, com sorriso para futuro, batucadeira está da coturno.
cantor acima mundo.
Ele que nota o Vita Banca, que som bonito de povo, comunicação a estrela luminosa, cima ojo de Nhabadia.
Que dá robolá bonito, e porque mundo que tá levando palma fundos, pra babuscar buscar que os outros, pra bem juntar conosco.
Para o cantar, para o baja, para o tora, para sentir nós criola, para pôs no peito, com alma amor, que calor de terra. Para morte de que de nós,
para não cantar,
para não cantar,
para não baja,
para não baja,
para não torrar. Pra sentir nós criar, pra não pôr a peito, com o alma amor, que calor de terra, pra morte, que de nós.
Eu sei que o Tito Paris teve no passado já encontros musicais, assim podemos dizer, com outros artistas, sobretudo muitos artistas portugueses, mas já teve assim muitos com a característica idêntica à que teve com o Zé Cabaleiro. Portanto, em termos de encontros com outros artistas brasileiros, já teve mais encontros.
O ano passado fui fazer um concerto com o Alcione na Paraíba, princípio de novembro, e conheço muito bem o Ivan Lins, que é meu grande amigo, e há vários artistas brasileiros, o Carlinho de Brown, já encontramos vários palcos juntos a fazer concertos. Caetano Veloso, de vez em quando vai a Lisboa, ir lá ao meu restaurante. E, portanto, se conhece algum artista de nome no Brasil.
Mim é Boa é um álbum muito caracterizado pela balada, não é? Por uma música, não direi forçosamente uma música mental, mas uma música que permite o exercício do que é mais mental. Foi uma escolha deliberada da parte do Tito?
Foi, porque eu queria fazer um disco mais clássico. Clássico, digamos assim. Tem cordas, tem arranjos de cordas, tem não sei o que mais. E queria fazer um disco acústico, mas com mais poema, digamos assim.
Foi privilegiado o lado poético, portanto, da música também.
Porque eu gosto de cantar poemas, eu gosto de cantar bons compositores, independentemente daquilo que eu escrevo. Mas a harmonia, a construção harmónica também tem muito a ver com a melodia. E também é a base que eu dou muita atenção.
Falamos um pouco, portanto, das primeiras experiências musicais do Tito Paris.
Era muito pequenino. Olha, primeira vez quando eu toquei uma morna de guitarra, minha irmã que me ensinou, minha irmã mais velha. Começou a me ensinar como é que fazia. Antigamente chamava-se variações. Essa variação não é essa, dizia ela. E dava umas palmadas em cima da mão. Pronto, cheguei e comecei a apanhar gostos, mesmo para a música de Cabo Verde. A ganhar gostos. E tocar o violão, comecei a tocar com os grandes tocadores de Cabo Verde, e uns, maioria, desaparecido fisicamente. Epá, mais tarde, em 1974, tinha eu 10 anos, 10 para 11 anos, nós tínhamos um grupo de intervenção, que eram os 6 jovens unidos. Eu era mais novo, era eu, meu irmão Toy Paris, Dudu Araújo, o cantor Dudu Araújo que se conhece, o Juscelino vive nos Estados Unidos, faz lá música nos Estados Unidos, o Jorge Lopes também faz a música em Cabo Verde, e o Vojinha, que é um dos grandes guitarristas cabo-verdiano. Mais tarde vem o Bau. Portanto, era um grupo de pessoas quase da mesma idade, um ano e meio mais velho, 2 anos e máximo. E então foi um grupo que marcou muito naquela época, antes de independência e após de independência. Mais tarde, esse grupo terminou, acabou, eu vim fazer integrado num outro grupo chamado dos Gaiatos, que era eu, Bius, ouviste falar do Bius?
Exato, Bius. Exato, já ouvi falar.
E o Bau, e outros, mais outros, mais outros. Eu era baixista, e então, a partir daí, em 1982, 12 de julho, deixei o grupo e fui para Lisboa.
mas antes o Tito teve a possibilidade de conhecer aquela atmosfera, aqueles ambientes que caracterizam, por exemplo, os bares e demais restaurantes da cidade de Mindelo, que é uma cidade profundamente artística, onde existe uma criatividade.
Eu e os meus colegas, os meus amigos, nós tocávamos nos restaurantes lá. Na altura, tipo Noite Cavardiana, chamávamos assim. E na altura, tínhamos para aí 10 anos, eu tinha 10 anos, 11, e para aí nós tocávamos. E que nos pagava 200 escudos na altura, 200 escudos...
Na época não era uma quantia importante,
portanto, é como se fosse 2 euros. E pronto, nós não iríamos por dinheiro já. Não, iríamos porque gostávamos de estar naquele ambiente mais velho, caro de vez em quando. Eles nos davam umas gorjetas, uns doces e etc. E éramos criança.
Quando é que surgiu essa ideia forte de ser um músico profissional?
Foi depois que eu vim para Portugal. E, portanto, o Bana pediu... O Luís Moraes para arranjar uma pessoa para integrar no grupo Voz Cabo Verde. E Luís Moraes então escolheu-me a mim. Disse: ah, Cláudio, você vai para Lisboa? Eu não acreditei. Eu disse: ah, Luís, não, para Lisboa fazer o quê? Passado uns tempos, passou lá em casa com os documentos, meus papéis para assinar, não sei o que mais. Diz a minha mãe: vai, eu tenho que ir para Lisboa, não, tocar no grupo Voz Cabo Verde. Ali eu comecei a acreditar. Pronto, e tratamos os documentos todos, defendemos da tropa. Já tinha funcionado para a tropa, tinha 17, 18 anos, e fui para Lisboa. Portanto, ali fui integrar no grupo Voz Cabo Verde. Quando lá cheguei, o espante, o Paulino Vieira, pus-me a tocar bateria. Disse: mas eu não sou baterista. Disse: mas nós precisávamos de um baterista. Disse: pá, lá tive que aprender umas coisas, tive que integrar no grupo Voz Cabo Verde com bateria. E Voz Cabo Verde acompanhava muito o Bonga, o Elias de Angola, acompanhava o Josinha.
Elias de Aquimeso.
De Aquimeso, sim. E eu é que fazia parte de acompanhar os cantores todos.
Quer dizer, isso fez do Tito um multi-instrumentista na prática,
não é? Exatamente, na prática sim, porque até hoje quando faz a minha música já sei da batida o que é que eu quero. E quando eles não entendem eu pego a bateria e dizem: ah, eu quero isso, agora você desenvolve. E então, mais tarde, o Voz Cabo Verde fomos para a Holanda fazer um concerto. Lá o baixista, que é o Babete, já não quis estar mais no grupo, ele saiu e eu passei a tocar baixo.
E o encontro com essa cena portuguesa, como é que foi?
Com quem?
Com a cena musical em Portugal.
Portugal, e quando cheguei lá, a primeira pessoa que eu conheci lá, português muito famoso na altura e até hoje, é o Vitorino. E o Vitorino vinha-me a tocar uma vez e convidou-me logo para gravar com ele. E eu fui. Então ficámos amigos até hoje, né? Mais tarde, recebi um convite. Entretanto, eu era baixista, depois deixei a Voz Cabo Verde, fui passar a tocar com a Dani Silva. Até estava com muito sucesso, muito sucesso na altura, na época. Tocar baixista, gravei os discos com ele. E mais tarde, então, vim receber um convite do Paulo de Carvalho. Fiz vários torneios com ele, gravei discos com ele. E também passei a ser mais conhecido em Portugal.
Nós sabemos, Tito Paris, que um dos pilares da música cabo-verdiana durante muito tempo foi o Bana. O Bana, que muito conhecido antes da própria Cesária Évora, que o Tito agora avalia e pensa que está a música cabo-verdiana atualmente. Uma vez que foram dois pilares, o Bana desapareceu, a Cesária desapareceu, a Cesária levou a música cabo-verdiana ao resto do mundo. Como é que o Tito avalia atualmente o estatuto da música cabo-verdiana, se assim podemos
pior.
Dizer.
Já estive pior. Ainda há dias dei uma entrevista em Cabo Verde a falar disso, porque o Portugal, já vou lá chegar onde é que queres que eu chego. O Portugal, há uns anos atrás, já mais para aí, uns 15, 20 anos atrás, quem cantava o fado era só os mais velhos. Ninguém quis saber de fado. E então, a cultura, o governo, na altura, então fez uma coisa. Para não deixar morrer a tradição de fado, dava abertura às pessoas que queriam fazer casas de fados. Não pagava impostos, mas pagava uma taxa mínima para poder incentivar bairro Aldes, Alfama, etc. E pôr as pessoas a cantar fado. E foi uma grande oportunidade, na altura, que jovens começaram a querer cantar fado. Pois nasceu Marisa, incentivou vários jovens a cantar fado. E hoje quem canta fado são os jovens. E o que Portugal sofreu, que estamos a sofrer praticamente hoje, já sofremos mais. Com a música de Cabo Verde, principalmente com a morna. Os jovens não querem cantar morna. E hoje... Os jovens, muitos jovens já cantam morna em Cabo Verde, estou muito contente. Porque eles têm que incentivar. Não é incentivar os jovens com outros ritmos, que não é nosso, respeitando os outros ritmos. Quando os políticos dizem, olha, vou candidatar por tal, e chamam um jovem que canta rap para arrastar o jovem para poder votar nele. Quer dizer, isso que já não gosto muito. E, portanto, tem que incentivar a cantar música de Cabo Verde, que não deixar deste funaná, batuque, tabanca, que morna, coladeira, talaia baixa, etc. Nós temos vários ritmos bons. E hoje nós temos, graças a Deus, grandes jovens, a maior parte, a cantar as músicas de Cabo Verde. E eu estou satisfeito.
Perto de mar, e acredito, tá nada esperando. Ele é amor, minha vida. Ele é rainha de oceano também. Eu serei como se há por ele.
Lá na
Mar Azul, Mar Azul.
Lá na Mar Azul. Lá na Mar Azul,
já me mora perto de rocha. Onde as de mar, estás quebrando a areia. Já lembram-me, foste minha rainha. Quando vou encontrar aquele barco de pesca, está bem. Acompanha-me, ele tem ilha de amor.
Lá na Mar Azul, lá na Mar Azul,
lá na Mar Azul. Se vou encontrar aquele sereia, se vou deixar-me tá levado, um viajar longe. Sonho um paraíso de harmonia e melodia.
Lá na Mar Azul,
Mar Azul.
Lá na Mar Azul,
Mar Azul.
Lá na Mar Azul. Lá na Mar Azul.
Tão tempo não vai viajar. Nesse mar profundo, calor e sono. Nesse país sabe que Deus dá nós. Um paraíso na meio do oceano. Um laço de amor e natureza.
Lá na Mar Azul,
Mar Azul. Lá na Mar Azul.
Mar Azul, lá na Mar Azul,
Mar Azul. Assim um sereia na profundeza de oceano azul, senti um rei na ilha de amor.
Lá na Mar Azul, lá na Mar Azul,
Mar Azul,
lá na Mar Azul,
Mar de Deus,
lá na Mar Azul.
Mar brilhante,
lá na Mar Azul,
sou nós dois,
lá na Mar Azul,
e babô.
Nós sabemos que, por exemplo, a Cesária foi a cantora cabo-verdiana que mais popularizou a morna no mundo. E, no respeitante aos outros ritmos, o Tito acha que atualmente, por exemplo, ritmos como o funaná, como o batuque, hoje também já são mais visíveis no exterior. Portanto, esta parte menos conhecida da música cabo-verdiana é mais visível.
A música cabo-verdiana está bem integrada. E batuque e tabanca já estão a ser ouvidos no mundo inteiro. Isso é muito bom, porque cabe-se o cabo-verde tem que ganhar com isso. E torna-se Cabo Verde mais rico culturalmente. E nós, os cantores e os intérpretes de Cabo Verde, sentimos mais folgados no sentido de repertório, escolher ritmos. E fazer a fusão, porque é muito bom. Pegar de um batuque e buscar mais um 6x8, o ritmo de tracinado.
Que existe sobretudo em várias partes da África.
E fazer uma fusão, que isso é muito bom. E Cabo Verde, nas alturas, está de parabéns e os jovens já estão a ficar mais conscientes sobre a cultura cabo-verdiana.
Precisamente ao nível da cultura, será que a música continua a ser a vertente mais forte da cultura cabo-verdiana?
Penso que sim, porque a música já levou muitos turistas para Cabo Verde. Há algum tempo atrás as pessoas lá chegavam em Cabo Verde e não ouviam música de Cabo Verde, eles ficavam-se obsessionados. Então, eu vim, quero ouvir música de Cabo Verde, eu entro aqui, não há música de Cabo Verde. Eu entro aqui e toco outra música. Vou a uma discoteca, não há música de Cabo Verde. Vou não sei o que mais, o quê, não há música de Cabo Verde. Vou a um bar, não há música de Cabo Verde. Os turistas ficam decepcionados. E mais tarde, eu comecei a pressionar a cultura sobre isso, a dizer, não, nós temos que pôr os jovens a tocar música de Cabo Verde, porque também tem que se começar nas escolas. Como uma disciplina forte, como uma disciplina onde você pode chamar, né? Desde a literatura até chegar na música cabo-verdiana. A partir do momento que eles puseram isso nas escolas, os jovens, as crianças que vão para a escola, vão ter mais cuidado e vão ter mais interesse sobre a música de Cabo Verde.
E isso é essencial porque, se não estou em erro, Cabo Verde está atualmente a preparar, digamos, um pedido para que a morna se torne património mundial, se não estou em erro, né? Cabo Verde está precisamente a trabalhar nesse sentido.
Já podia estar há muito tempo, já dei várias entrevistas sobre isso. Ainda há dias fiz uma reportagem em Cabo Verde a falar sobre Morna, capital da humanidade. E devo dizer porque sim, já poderia ter acontecido há muito tempo se o governo cabo-verdiano, na altura, se prestasse bem a atenção que estão a prestar hoje. Já teria acontecido.
Portanto, a Morna como também uma parte, como o fado já é, né?
O fado já é ouvido o mundo inteiro.
Exato.
Então, nós não podemos expressar a morna, porque a morna é a música mais conhecida e mais ouvida de música de Cabo Verde.
Tito, qual será, portanto, a feição, como será a arquitetura, a construção deste concerto que terá lugar aqui, portanto, na Cigala, em Paris? Será, digamos, um remake do que foi feito em estúdio do álbum ou terá uma outra feição?
Vai ser esse concerto, algumas músicas estão lá, está no álbum, adaptados, porque uma vez que nós vamos ter cordas, e vai ser um concerto adaptado, porque vamos ter piano, cavaquinho, violão, baixo acústico, bateria, percussão, trompete ou flúger, um concerto adaptado à realidade que está no disco.
Portanto, um concerto essencialmente acústico.
Acústico, exatamente.
O reencontro com este público francês que o Tito já conhece, como é que vai ser esse reencontro?
Eu espero que vai ser um reencontro com o público francês, português e lusofonia, principalmente cabo-verdiano aqui. Eu espero que todos vão aderir a esse concerto para poder fazer a sua crítica construtiva. E eu espero que o feedback vai ser bom, espero que vai ser melhor que o Coliseu, porque nós esperamos sempre o melhor dentro do outro palco e do outro espaço e outro público.
E a base do concerto será o álbum Mim, é bom?
Sim, vamos cantar algumas músicas aqui do álbum, porque é essencial nisso é apresentar esse álbum. E portanto espero que as pessoas vão gostar.
E haverá, e certamente, alguns clássicos, não são eu, também.
Também.
Do repertório do Tito Paris.
Também vai ter outras músicas, já estou preparado para algumas músicas que eles vão pedir.
E o que é que representa Paris em termos artísticos? Foi aqui também a música cabo-verdiana, de facto, assumiu uma expansão importante. O que é que Paris, em termos artísticos, representa para o Tito Paris?
Paris é extremamente importante pela música do mundo. Cabo Verde é músicas do mundo. E também é responsável pela divulgação de algumas músicas artistas cabo-verdianos. A música de Cabo Verde já era respeitada. Passou a ser mais respeitada ainda, desde que a França e basicamente Paris, começou a ouvir e dar valor à música cabo-verdiana. Portanto, só temos de agradecer ao grande público, esse povo culto, e espero vir mais vezes, tanto para eles.
Então, Tito, mais uma vez, grato por vir aqui aos estúdios da RFI, e bon vin, bonne route, e bom concerto também. Muito obrigado.
Muito obrigado, um grande abraço a todos, os ouvintes.
Eu sou poente, pai da bobeira, sem trazer na primeiro raio notícia de quem que vai. Na
madrugada, amargoso e triste, um navio de proa em risco, levantou do concordar. Na caixa escondida daquele afeto, na lembrada daquele objeto, estava enfeita aquele meu quarto. Perder cor, forma e cheiro, para ficar só que as coisas esquecidas, que de importância que estive. Me rio, está a voltar, tudo sexta-feira, para me lembrar que este dia descuidado, que isto não está à toa e que aquele navio. Sempre ele está a crer, trazendo tudo, vez que ele sussurra de bom espaço, num desboa de Lisboa. Na Rio, está a voltar, tudo sexta-feira, para me lembrar que este dia descuidou, que isto não está à toa e que aquele navio sempre ele está a crer. Trazendo tudo, vez que ele sussurra de bom espaço, no Lisboa, de Lisboa. Já escondida, que já feito, na lembrada que já objeto deve enfeitar que a minha corte. Tudo está a perder cor, forma e cheiro, está a ficar só que as coisas que sinto, que é de importância que estive. Na Rio, está a voltar. Sexta-feira, para me lembrar que este dia descuidou, que este não está à toa e que aquele navio sempre está a crer, trazendo tudo, vez que ele sussurra de bom espaço, de Lisboa, de Lisboa. Na Rio, está a voltar. Sexta-feira, para me lembrar que este dia descuidou, diz não está à toa e que aquele navio sempre ele está a crer, trazendo tudo, vez que ele sussurra de bom espaço, num desboa de Lisboa, de bom espaço. Das ruas de Lisboa, de bom espaço, num das ruas de Lisboa.